10 horas e 35 minutos, segunda-feira, 9 de setembro de 2024, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. 4 pessoas morrem, 5 ficam feridas em acidente na BR-272. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações sobre esse acidente. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Para você, para quem nos acompanha também, esse acidente aconteceu no último sábado, sábado de manhã, dia 7, em Terra Roxa, próximo ali à região de Guaíra. Uma van, uma Fiat Ducato branca, acabou saindo da pista, colidiu depois com uma árvore e resultou, então, nesse caso, de 5 pessoas feridas e 4 pessoas que perderam a vida no local do acidente. Essa van estava com passageiros do interior de São Paulo. 2 dessas pessoas que morreram no local são de Presidente Prudente, uma de Anhumas e uma de Presidente Bernardes. Nesse acidente, como eu disse, além dessas 4 pessoas que morreram, outras 5 ficaram gravemente feridas. 3 ainda correm risco de perder a vida. Essa van estava voltando do Paraguai, onde o grupo fez compras e seguia para o interior paulista. O motorista acabou, então, perdendo o controle da direção e saiu da pista, capotou, bateu nessa árvore. Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, o BPFROM, passavam por esse local e acabaram prestando os primeiros atendimentos a essas vítimas. Para o socorro também foram deslocados veículos do Corpo de Bombeiros da região, um helicóptero do Consórcio de Saúde dos municípios do Oeste do Paraná, e a Polícia Rodoviária Federal informou que as causas desse acidente ainda estão sendo apuradas. O nome das demais vítimas, né, que ainda estão hospitalizadas, não foram divulgados oficialmente. O que nós temos, então, é que Anderson Arruda, de 38 anos, foi uma das vítimas que morreu no local. Caroline Lopes de Paulo, de 19 anos também. Edson Thiago dos Santos, de 19 anos também. E Lucas Freitas, de apenas 18 anos. Então, 3 pessoas muito jovens, também esse rapaz de 38 anos, 4 pessoas que perderam a vítima no local desse acidente e outras que ainda correm risco de perder a vida e que estão hospitalizadas. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Mais um grave acidente registrado aqui no Paraná, em rodovias, neste fim de semana. Um homem matou a esposa em Quedas do Iguaçu. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre mais um feminicídio. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Solange Aparecida da Silva, de 41 anos, foi morta a pauladas pelo marido de 50 anos na última sexta-feira em Quedas do Iguaçu. O casal estava junto há 22 anos. A vítima era estudante de enfermagem. Segundo a Polícia Civil, o agricultor chamou o SAMU e alegou para as equipes que a casa foi invadida por assaltantes e que Solange teria sido morta durante o crime. Ele ainda alegou que os criminosos levaram um celular, R$700 em dinheiro e uma arma de pressão. Ele ainda disse que a motivação poderia ser por dívidas com agiotas, depois apontou que o sobrinho era suspeito, em seguida disse que o vizinho da propriedade rural tinha se envolvido com brigas de familiares. Foram evidenciados também algumas contradições no relato, especialmente tendo em conta o fato de ele estar ileso. Questionado, ele passou a dar respostas evasivas. Além disso, o autor disse ter lavado suas mãos após encontrar a esposa em óbito, comportamento que indica que alterou a cena do crime. Na camiseta havia marcas de sangue espirrado, o que indica que ele estava nas proximidades da mulher no momento da morte dela. No corpo do agricultor foram encontradas diversas lesões e arranhões por unha, indicando luta corporal e tentativa de defesa da vítima. Realizadas buscas pessoais e no imóvel, foi encontrado um notebook da vítima no qual o aplicativo de WhatsApp estava aberto. Os policiais constataram que a vítima mantinha relacionamento extraconjugal com outro homem e o caso, então, foi descoberto pelo agricultor. Diante das circunstâncias e também divergências no relato, ele foi preso em flagrante, suspeito de homicídio qualificado, feminicídio e fraude processual após tentar alterar a cena do crime e simular um assalto. Durante o interrogatório, o acusado optou por permanecer em silêncio. A investigação continua em andamento. Luciana.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Suspeito de furto, ou melhor, muito obrigado, Jéssica, né, pelas suas informações. Suspeito de furto morre antes da chegada da polícia após ser amarrado por vítimas. A situação foi nos Campos Gerais. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Um homem suspeito de uma série de furtos na região do Núcleo Rio Verde, aqui em Ponta Grossa, no bairro Neves, foi encontrado morto no final da noite de sábado na rua Almirante Barroso, na principal via desta região. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem foi capturado por pessoas que estavam no local nas redondezas e que seriam possíveis vítimas quando ele tentava invadir uma residência. Segundo os relatos, o suspeito, que não teve a identidade revelada, estava no telhado da casa quando caiu, sendo surpreendido pelos moradores. Ao ser abordado, ele teria mostrado agressividade e tentado atacar as pessoas. Com isso, foi imobilizado. Para evitar que ele fugisse ou agredisse alguém, essas pessoas acabaram amarrando o suspeito. Após ser imobilizado, ele começou a passar mal, ter sinais de mal-estar e pouco tempo depois parou de se mexer. A polícia ainda não havia chegado no local e o serviço de atendimento móvel, SAMU, foi chamado, mas quando chegou, o rapaz já estava morto. Ele apresentava apenas um pequeno ferimento na perna, possivelmente pela queda do telhado. A polícia vai investigar essas causas de morte deste homem que estava cometendo uma série de furtos, acabou sendo amarrado por possíveis vítimas, mas não resistiu a um eventual ferimento. Vai ser analisado aí as causas através de uma perícia também posterior no IML, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Um incêndio de grandes proporções destruiu um frigorífico em Joaquim Távora. Moradores da região foram orientados a deixarem as casas por risco de explosão. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. É um incêndio de grandes proporções, destruiu a empresa em Joaquim Távora. O frigorífico fica às margens da PR-092, é uma das maiores empresas aqui do Norte Pioneiro. Aproximadamente 3.400 funcionários trabalham lá. A violência das chamas e a altura da fumaça assustaram os moradores da cidade. Tem cerca de 12 mil habitantes e fica a 170 quilômetros de Londrina. O fogo começou por volta da 1h da tarde. De acordo com a nota emitida pela própria empresa, não havia nenhuma atividade no local. Ainda bem, né? Ninguém se feriu. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na unidade. Em uma parte da unidade, os moradores da região precisaram deixar as casas pelo risco das explosões e foram mobilizadas equipes do Corpo de Bombeiros de várias cidades, inclusive aqui de Londrina. O fogo foi contido. A expectativa é que o rescaldo comece nesta segunda-feira. Uma perícia deve indicar com exatidão a causa desse grande incêndio em Joaquim Távora. Luciano.
Muito obrigado, Cláudio, pelas suas informações. E por falar em incêndio, a semana será marcada por muito calor no Paraná e presença da fumaça dos incêndios em todas as regiões, incêndios na região, principalmente centro-oeste aqui do país, né? Isso, claro, aumenta a poluição atmosférica, traz prejuízos à nossa saúde. O Vinícius Bonato, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Lucian. O Paraná sofre por conta da fumaça de queimadas que chegam do Pantanal e também da região amazônica, e o tempo deve ficar seco e muito quente nesta semana que se inicia, com temperaturas ultrapassando os 30 graus até sexta-feira e se aproximando dos 40 em algumas áreas do norte do Paraná. O meteorologista do CIMEPAR, Lisandro Jacobsen, alerta que a umidade deve permanecer muito baixa, entre 20% e 30% durante a tarde, e que o tempo seco pode aumentar o risco de incêndios.
Dias de baixa umidade relativa do ar, inferior aos 30% na maioria das áreas do Paraná, mas com níveis mais críticos, perto dos 20%, até levemente inferior entre as faixas norte e oeste, até quarta-feira. O tempo só apresenta algumas mudanças de quinta em diante, mas mesmo assim é nas áreas mais próximas de fronteira com a Argentina e de divisas com Santa Catarina que há a previsão de chuva, e até a sexta-feira segue muito quente e seco nas outras regiões, o que aumenta muito o risco de queimadas nas regiões do Paraná. Além disso, O fluxo dos ventos continua mantendo o transporte de material particulado e fumaça das queimadas do Pantanal, Amazônia e Bolívia e Paraguai até o estado.
Ele destacou também a intensificação dessa onda de calor já nesta segunda-feira.
Esta semana será caracterizada por dias de tempo muito seco e por altas temperaturas na maioria das regiões do Paraná. Mais uma onda de calor se estabelece e o sul do Brasil conviverá com temperaturas muito elevadas, assim como se mantém muito quente entre o sudeste, centro-oeste e parte do norte do país. Essa condição é mais favorável aqui no estado, com um forte aquecimento no noroeste paranaense, com temperaturas de quase 40 graus. Teremos também alguns valores pontuais perto dos 38, 39 graus no oeste e sudoeste paranaense.
Por causa desta condição longa de tempo quente e seco, a Defesa Civil do Paraná já alertou para que a população se sensibilize e evite qualquer tipo de queimada, além de comunicar o Corpo de Bombeiros sobre qualquer possível foco de incêndio. E com relação à saúde, o Ministério da Saúde sempre recomenda que em dias de tempo muito quente e seco, como esta semana, que as pessoas se lembrem de se hidratar constantemente ao longo do dia e evitem exercícios físicos ao ar livre entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, tempo que nós observamos geralmente um aquecimento mais intenso. Semana seca, então, e poluída também, Luciano.
Muito obrigado, Vinícius, pelas suas informações. Então, além deste tempo seco, de pouquíssima umidade relativa do ar, nós temos esse ar poluído em função das queimadas lá no centro-oeste do país. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.